Eu lembro um tempo atrás, quando eu tava ouvindo essa música numa festa, e meu avô falou:
olha lá, o aparelho quebrou.
Não vou. Isso é assim mesmo. Começou mais uma pipa musical. Hoje tá aqui a Estela Campos no estúdio. Tudo bem, Estela?
Opa, tudo bem?
Tudo em ordem. Você tá bem acomodada?
Tô bem, tô tranquilo.
Cadê seu copo? Tá cheio?
Tá meio vazio, né? O pessoal não enche o copo aqui. Vai.
James! Tá no ar a pipa musical, acho que é número 64 essa. É com muito orgulho que a gente traz aqui a Estela Campos, que ela demorou tanto pra vir. Obrigado pela presença. E ela trouxe aqui uma sonzeira pra gente ouvir, vai falar um pouco da carreira dela. A gente conversou um pouco ali enquanto o amendoim esfriava. Tá aqui no estúdio Krebs também, beleza aí, Krebs?
Beleza, tudo bem, pessoal?
Tudo bem, Krebs.
Isso de fundo que a gente tá ouvindo é o Daft Punk. A música chama Rolling Scratching. Tá no disco do Mau Mau, eu comprei só porque eu queria ter alguma música do Daft Punk em vinil, senão eu ia ter que pagar uma nota, mas esse eu paguei R$4. Estela, fala, você quer falar alguma coisa no começo? Vamos tocar alguma coisa e depois você fala...
Vamos tocar,
então. Fala sempre com o microfone mais perto aqui,
tá bom,
porque o microfone daqui é...
Tocando e falando.
Isso, muito bem.
Então vamos lá.
Vamos lá, eu vou colocar aí que faixa que é.
Faixa... 2, 3... Faixa 4.
Tá, o que, que é isso aí
então,
que a gente vai pôr?
Então, isso aí que a gente vai ouvir, ó. É o Bruce Hack. Que é o seguinte, uma raridade aí. É um cara que ele fizeram até um documentário sobre ele que chamava o pai do técnico, o técnico é bom, isso, eu já feito cerveja, pai do técnico. Mas é assim, é um cara que construiu os próprios teclados nos anos 60, que tinha um selo independente chamado Dimension 5, e que lançava uns discos bem interessantes, bem experimentais para a época, assim, era ele e a Miss Nelson, que era a mulher dele, e eram músicas para criança, mas para crianças... bem loucas, vocês vão ver, bem legal.
Essa criançada dos anos 60 depois cresceu e virou tudo gay, né? Virou tudo.
Sei lá, né? Eu acho que foi o Bruce Hack. Então a gente vai ouvir, ó, Abracadabra.
Vamos lá, então. An old word used by ancient Hebrews to make magic.
Every time the music stops, you be the sound you hear. We'll be right back.
les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, hein? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Mais je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con.
Quando a música fica meio mal, a gente fala por cima.
É porque a gente tá sentindo a música.
A gente tá sentindo a malice. A gente não quer o programa mala. A Charlotte ocupou meu lugar, eu vou expulsar ela, sabe? Obrigado. Stella, a gente tocou umas coisas muito loucas aí. Tudo isso te influenciou na sua carreira, meu?
Só, tudo isso aí faz parte aí, né? Gansboa faz parte essencial, assim, na minha carreira. Na verdade, quando eu comecei a ouvir mesmo Gansboa, foi quando eu comecei a fazer os meus discos solo, assim. É uma grande inspiração mesmo. Ele fazia de tudo um pouco, assim, essa liberdade dele, assim, de fazer qualquer coisa.
E esse Bruce Hack que você colocou, ele toca teclado. Você agora, nos shows que eu andei vendo, você principalmente toca teclado, né?
É, eu gosto bastante dessa coisa de teclado. O Bruce Hack, na verdade, ele inventou uns teclados que tinham uns timbres muito loucos, assim, muito diferentes. Ele modificava os sons, né, dos teclados e tal. E era uma coisa meio experimental na época, que até hoje você ouve e fala, nossa, como é que as crianças ouviam isso, né? Porque ele fazia.
E era música pra criança.
É, só que ele, nos discos dele vem assim, música pra todas as idades, mas ele e a Miss Nelson, pelo menos, eles se apresentavam mais pra. Acho que as crianças eram mais abertas pra entender, né, os experimentos.
É, né? Imagina que naquela época o pessoal queria ouvir um folk, né? E isso aí devia ser horripilante pra eles.
Um rock, né, mais tradicional. E eles faziam uma coisa eletrônica. É a base, né, da eletrônica. Assim, eu acho que é bem interessante mesmo. E as histórias são bem loucas e surreais. Que eu acho que as crianças não se surpreendiam muito, mas os adultos, com certeza.
E, bom, mais tarde você vai tocar umas músicas suas também, né?
Também. Vamos tocar.
Ah, tá.
Se der tempo?
Não, dá tempo, pô. Nem que a gente tenha que estender o programa, né?
Porque quando não é um programa que lima, a gente pode.
Pode, pode. Aliás, o que é a próxima coisa que você quer colocar aí?
Então, a próxima é o número 7.
Fala um pouco dela enquanto eu vou achando aqui.
Cara, é um disco, também uma influência grande, assim, que são os Kinks. E esse disco em especial é. Chama The Kinks Are the Village Green Preservation Society. É um disco, ele foi lançado, eu não lembro se foi 68 ou 69, mas assim, é um disco genial do Ray Davies.
Fala mais perto do microfone.
Opa, desculpa aí. É um disco genial do Ray Davies e dos Kinks, assim, de altíssima inspiração, mas que na época passou meio batido, assim, porque era um ano de muitos lançamentos importantes, assim, então ele meio foi ofuscado por, sei lá, por Beatles, Stones, todo mundo tava lançando grandes obras, assim. Mas é um disco sensacional, assim, que eu acho que é essencial. Tem o Kinks, eu acho que, assim, eles têm uma característica que eu gosto muito, assim, eles são muito bons de melodia, eles são muito bons de arranjo e eles têm letras muito boas, né? O Ray Davies é um cronista, né, urbano, da classe operária, que é muito bacana. Eu acho que ele consegue juntar tudo isso de uma forma inteligente, assim, e eu acho que os Kinks deviam ser muito mais famosos do que eles são.
Você toca desde que você tinha quantos anos, Stella?
Putz, meu primeiro show foi com 3, é mentira. Não, mas é porque era uma guitarrinha, eu tenho a foto, mas não é verdade, eu não tava tocando.
Ué, se você tem a foto, a é verdade.
Eu fazia pose de roqueira com 3 anos, assim, mas acho que o primeiro show, eu comecei, na verdade, com uns, sei lá, show mesmo, com uns 16, 17 anos, assim, há muito tempo.
Você passou por que estilo já? Você já tocou country?
Não, country ainda. Não, folk eu toco até hoje, né? Folk, não é country, assim, mas. Enfim, mas eu já toquei, bom, essencialmente minha banda hoje é mais roqueira, mas eu passo por todos os estilos. Eu acho que eu uso o estilo conforme aquilo que eu quero dizer naquela música, assim. Eu não acho que o meu trabalho é difícil de rotular, o que é um problema também, né? Porque as pessoas ficam com problema. Vai pra prateleira do quê? Do pop, do rock?
Como é que você vai sair na veja,
do,
né,
MPB, do não sei o quê. Eu não sei. Eu tô mais preocupada em fazer aquela música daquele jeito. Então, acho que eu já toquei um pouco sujo. Eu toquei jazz, rock, punk. Acho que meus discos têm um pouco de tudo.
Deixa eu falar o que a gente tocou até agora. A gente começou com Rolling Scratch no Daft Punk, daí a gente falou por cima, depois rolou Abracadabra, o Dimension 5, o Bruce Hack e a mina dele tocando. Depois rolou Just Like Heaven, do The Cure. Depois Hacking and Paul Hancon, do Serge Gainsbourg. E depois, essa que tá tocando agora, começou, é assim, é um disco que chama Seis Esposas do Henrique VIII. Aí a primeira esposa foi a Caterina de Aragão, depois rolou, essa que tá rolando é Anne Boleyn.
Ana Bolena.
E agora a gente vai ouvir o Kinks. Falou, galera.
the salt of the earth. Made my brain flow to see what it's worth. Lights out, they're throwing bugs at the bonfire. Beauty's burning, but my backbone feels so cold. Little girl with a protein hand, white lightning that she got from Japan. Fingernails and a taser gun, mannequins just melting the sun. Say hello, they're throwing blocks at the bonfire. Plastic melts but souls only wear away. Timber pillars of salt, like missile silos where the alpha males go. Bombs away, they're throwing blocks at the bonfire. From the ashes, all that's left is a hot stove.
Depois de um artifício técnico aí, a gente finalmente consegue fazer direito. A gente tá tocando esse XDC aí, porque eles estão vindo pra São Paulo. E a gente vai ter um representante da Pipa Musical lá. E aí, Krebs? Você vai lá no show, meu?
Poxa, estouvou. Tô empolgado. E vou conseguir ir, cara. Porque foi foda até pra comprar esse ingresso aí. O meu irmão ficou de plantão na internet. Eles iam liberar tipo dia 1º de outubro pra vender na internet. E meu irmão ficou de plantão ali pra tentar comprar. E
acabou muito rápido, né?
É, acabou no primeiro dia.
Mas depois o Cavan conseguiu também.
Então, o Cavan e outros amigos aí também ficaram de plantão depois. Aí a organização parece que liberou mais alguns e eles conseguiram comprar também.
Os caras estão muito fusão, né? Que eles colocam um time.
Pois é, esses shows grandes, assim, o último que rolou essa palhaçada foi o do YouTube, né?
Aí, fala aí, o que é essa história da maquinaria no mesmo dia desses outros caras que foram? Que nada a ver, né?
Teve o Festival Maquinaria, né? Que foi no mesmo dia do Terra, cara. Do Terra. Sei lá qual é o nome. E eu só consegui no Maquinaria, né? E foi super legal, cara. Games Addiction, Deftones, que eu gosto bastante, e Fate No More, cara. Foi um show.
Foi louco lá, pô. Nem sabia que já tinha sido, cara.
É, já tinha sido, sabe por quê? Porque foi dia 7, né, cara? Foi dia 7, foi sábado. Sábado passado.
E eu tô indo no Josh Wink ali conferir esse cara das antigas. Que fez o Higher States of Consciousness. A Siqueira que tocava quando amanhecia. depois eu conto pra vocês como vai ser. Ele tá falando em cima desse DC. Esse som dele chama
As Houses on Fire.
These Houses on Fire. A casa tá pegando fogo. E tá a Estela Campos aqui, eu vou falar um pouco com ela agora.
O microfone tá mais alto aí.
Opa.
Não tão alto, Estela.
A Estela, ela tinha um programa. Opa, o que, que é isso?
Isso a gente já tocou em outro programa, não vale. Estela, fala do seu programa que você tinha lá em Recife, no, era junto com o começo do movimento Mangue Beat. Você tinha convidados muito especiais lá, né?
É, então, era um programa que chamava Mangue Beat mesmo. E foi nos primórdios, assim, quando ninguém tinha gravado o disco ainda. Então, era... O programa era um coletivo, né?
Hoje em dia
é coletivo. Antigamente era uma galera, assim. Era eu, o DJ Dolores, o Renato L, eventualmente o Fred 04.
Pô, turma da pesada, hein,
mano? O Marcelo Luna, Clarice Hoffman. E a gente fazia um programa bem legal, porque a gente tocava coisas bem diferentes. Era de Shep Haleg até coisas da África, passando por um punk rock, Devotos do Ódio, todas as bandas da cena, os demos.
E você falou que era numa rádio popular, né?
Era uma rádio popular, chamada Rádio Caetés, que é uma rádio bem popular de Recife, que eu não sei porquê deixou a gente fazer aquilo. E a gente fazia um programa diário. E ele durou bem uns 4 anos, ele era líder de audiência no horário, era 9 da noite.
Pô, isso é considerado underground, né, esse lance que vocês estavam tocando.
Pois era
lá.
Bem underground, era um programa muito experimental, a gente tocava absolutamente de tudo, sabe, passando por uns sambas loucos, não tinha preconceito, até as coisas mais eletrônicas, rock, tudo. Só que eu fazia entrevista e tocava fitas, né, na época do cassete, né? Do além, né.
Estela, diz, explica uma coisa aqui pra nós. É, nós como paulistanos, você é daqui também, né, de São Paulo.
Sim,
né?
Sim.
Tem um pessoal, até amigo nosso, o próprio Shima, o Xister, que num certo momento resolveu ir pra Recife e foi pra lá viver um tempo legal lá. E lá tem uma cena cultural muito peculiar e muito distinta até, assim, diferente de São Paulo, mas existe essa cena aí, é forte. Por que, que você foi pra lá naquela época?
Então,
explica, fala como é que...
É, rapidinho, assim, tipo... Eu fui pra lá em 94, assim... Eu tinha um amigo, né, na verdade, que estava morando lá, que é produtor do Mundo Livre e tal. E eu fui participar de um festival, que chamava Summer Fest, alguma coisa assim. E aí eu fui, assim, tipo, no fim do ano, toquei com uma banda que não era minha, toquei com a banda Egg, que foi junto comigo, as minhas músicas. E era um momento, assim, o Chico não tinha gravado nenhum disco, mas estava num momento efervescente, assim, as coisas estavam para rolar, assim, era um clima muito legal, tinha show toda hora, em todo lugar, show em puteiro, show em tudo quanto era lugar. E era um momento interessante. Aí eu fui, eu estava sem emprego aqui mesmo, tinha acabado o emprego que eu tinha, aí eu peguei, pus o meu teclado no porta-mala, fui para lá, vou passar uns 2 meses aqui. Só que aí eu cheguei lá, tipo, 1º de janeiro, aí o Chico falou, pô... Você tocou no Funciona, que era a banda com o pessoal do Fellini. Ele era fã do Fellini. Vamos fazer um show aí tocando as músicas do Fellini Funciona. Aí fizemos esse show, né? Juntos e tal. E aí, daí passou um pouquinho. Devotos do Ódio falou: cara, vamos fazer um show tocando The Doors? Ah, vamos, tal. Mais um mês. Aí outra banda chama fazendo isso. Eu sei que ficaram me chamando pra fazer coisa.
Aí você foi ficando lá.
Eu fui ficando. Aí quando chegou em abril, o Paulo André falou: ah, vamos fazer abril pro rock. E aí eu ia ficando. Quando eu vi, eu fiquei. Fui ficando, fiquei 6 anos. Assim, tipo,
6 anos, que legal,
pouco.
Meu.
Aí começou o programa, aí eu remontei, eu tinha uma banda, o Lara Ranusca aqui, eu remontei lá, fui ficando, aí depois comecei meu trabalho solo, meu primeiro disco foi lá, enfim, rolou.
Pô, que bacana, mas você conhecia a gente que já tava lá.
Então, eu conheci esse meu amigo que era daqui, que tava morando lá. E aí lá eu conheci todo mundo, porque a cena era um negócio assim, todo mundo se conhecia e tal.
Você acha que o pessoal lá é mais aberto pra receber som novo, assim?
Eu não sei como é que é hoje, assim, porque faz tempo já, né, que eu saí de lá em 2000, né, faz 10 anos, né, então... Eu não sei como é que é hoje, mas na época era uma época diferente, porque, por exemplo, a informação musical você não tinha... A internet tava começando, entendeu? Em 94 você não existia. Então, assim... a informação era uma coisa muito preciosa, que rolava por fitas, cassetes, que vinham de amigos do mundo todo. Então, eles eram pessoas, o pessoal do Mangue, o pessoal do Nação, né? O Chico mesmo, eram pessoas muito ligadas com o que estava acontecendo. Eles tinham muito contato e muita sede de informação, que era uma coisa que aqui em São Paulo você não tinha tanto, porque era mais fácil você chegar e conseguir os discos e tal. Então eu achava que isso fazia a coisa ser mais seletiva do lado.
Você acha que a dificuldade em conseguir fazer o pessoal...
Ajudou eles a serem mais seletivos e a serem legal, mais interessados em buscar coisa nova, sabe? Tanto é que as coisas mais interessantes naquela época saíram de lá mesmo, porque
é verdade.
Tinha todo uma busca mesmo, sabe? Os caras ouviam Beast Boys antes, era tudo antes, porque eles se achavam muito fora do mundo, então eles tinham uma necessidade muito maior de ir atrás das coisas do que a gente aqui achava que sabia tudo e não ia atrás e acabava sabendo menos até, entendeu? Não que... Enfim, acho que deu pra entender.
É, então, fala um pouco desse disco que você lançou faz pouco tempo agora, Estela.
É o Mustang Bar.
Mustang Bar,
inclusive, é o nome de um bar podreira lá de Recife.
Ah.
Onde tem as figuras mais estranhas do mundo. É assim, um bar que se você nunca foi, você um dia irá. É aquele que nunca fecha, assim, que só tem figuras.
Onde ele fica? No Centro Velho lá?
Centro Velho, assim, é podreira mesmo. E assim, na verdade, é o nome de uma música, né, que fala sobre vários personagens e tal. Quem compõe comigo é o Luciano, né? Que é o autor dessa música, que é enfim, que é recifense, né? E que, enfim, que adora falar sobre o submundo.
O Xisto, desculpa, o Xisto ficou dando uma de interessado aqui, mas ele já foi nesse bar doido aí.
Já foi no Mustang?
Não, eu acho que eu fui, que teve um N-Design que foi em Recife aí.
Cara, mas
foi
o Mustang, vou te dizer, é muito podre. Eu acho que ninguém normal te levaria lá não. Lá é um negócio que assim, depois que acabou, tudo ainda tem lá.
É que eu não andava com gente normal lá.
Ah, então pode ser.
Pode ser. Mas se bem que era um, eu acho, eu lembro que só foi em lugar meio limpo.
Não, lá era bem sujo.
Ah, então
ainda
não fui.
É bem sujo. Ele existe há uns 300 anos. Assim.
Não, então acho que eu não fui, não.
É, a letra fala, né? Um bar onde ninguém, todo mundo esquece de você, assim, tipo. É um...
Ó, se você cometeu aquele crime aí, você, ouvinte, vai pro Mustang Bar e se esconde ali mesmo.
É, vai no Mustang mesmo, cara. Enfim, esse disco é um disco, é o quarto disco solo, né? Gravado, eu gravei com o Cleiton Martin, que é meu companheiro, brother, que toca guitarra, né, comigo, que é do Cidadão Estigado, e que a gente produziu junto com o Missionário José também. E é um disco mais banda do que os outros, né, que tinham uma pré-produção. Tem muita pré-produção que eu fiz em casa, então, mas ele é bem banda, assim, ele é bem... A gente gravou tudo muito rápido. O disco inteiro a gente gravou em 48 horas divididas ao longo de 2 semanas, pra você ter uma ideia, assim, tipo...
Caramba, meu! Não é possível!
É possível. Tem que ser, né, cara? No tempo que tem que fazer.
Em que estúdio você foi? Era um aqui em São Paulo?
Submarino, estúdio do Cleiton mesmo. E ele é submarino não é por causa dos Beatles... É porque de vez em quando alaga lá dentro.
Ah, tá. Foi uma época de chuva que vocês gravaram ou não?
Puta, foi um frio do caralho, assim, tava muito frio. Foi em julho e a gente gravou o disco inteiro comendo chocolate e tomando conhaque, assim, porque realmente era um frio. E lá, como é embaixo, assim, é um lugar meio úmido, né, que inunda, assim, um negócio muito... O frio é violento. Assim.
Ele grava pra outras pessoas também? Você quer fazer uma propaganda desse estúdio?
Vamos lá, gravar com o Cleiton é massa, cara. Fora que o Cleiton é o Cleiton, cara. Super músico, assim. O cara, ele toca, inclusive no disco, ele toca várias coisas. Tem músicas que eu gravei só com ele, assim, que ele toca baixo, bongô, tudo que você possa imaginar. O cara é um rei do rock. Gostou?
Multiartista.
Rei do rock é bom.
Bom, vamos ouvir um som seu aí agora então.
Bom, agora eu falei de tantas músicas, já não sei, né? Eu tinha escolhido uma, já tô pensando. Bota a primeira então.
Vou colocar a primeira do CD.
Laura te espera com uma arma na mão.
Chama Laura te espera com uma arma na mão. Vamos ver.
Olhando pra trás. fechando as portas na alta estação. Laura te espera com a arma na mão. Laura te espera com a arma na mão. As horas passam na contramão. Os olhos giram sem direção. Fechando as portas na alta estação. Laura te espera com a arma na mão. Laura te espera com a arma na mão. Sleep for a while. and sleep for a while.
Daí a gente ouviu duas criações da Estela Campos. Primeiro foi Laura Te Espera com uma Arma na Mão. E depois rolou Brand New Robots. E essa que a gente tá ouvindo agora, como chama, Estela?
Essa é o Mustang Bar.
Essa é o Mustang Bar, que é um bar podreira que tem no Centro Velho de Recife. Você frequentava muito esse bar?
Não. De fato, não. É mais uma crônica de costumes.
Ah, que bonito. A música popular tem que fazer isso mesmo.
Não, tô brincando. A gente já... Todo mundo, alguma vez na vida, já amanheceu no Mustang. Mas não era um bar que eu frequentasse, não.
Pô, fala do seu site aí. Você tem uns singles pro pessoal baixar lá. Como é que é? Uns EP.
Então, a gente lançou desse disco Mustang Bar. Tem três singles, né? Primeiro, Laura Te Espera com uma Arma na Mão, que vocês ouviram. Tem algumas músicas inéditas que acompanham. Brand New Robots também é outro single. Tudo tem capinha, você baixa a capinha e tal. Com outras
chique.
Músicas. É bem chique. E a última que a gente lançou esse mês chama Alicia Hello Kitty. E que vem com uma inédita que eu gravei lá no Submarino com o Clayton. Chama Two of a Kind, que é meio... Uma música meio...
Two of a Kind.
Early Beatles misturado com David Bowie. É engraçado, assim. E aí tem também um EP que eu gravei, assim, uma coisa bem caseira, assim, que é um EP com músicas do Daniel Johnson, umas releituras aí, são cinco músicas do Daniel Johnson, que também tem uma capinha ótima da Juliana Pontal, que fez a capinha do Mustang Bar, que vocês não estão vendo, mas é legal.
Pô, essa menina tá fazendo a capa de todo mundo, meu.
Isso aí, a Juliana manda muito bem.
Ela fez a da Cristalina também, fez o mapa da Lululândia.
Isso aí. Então, lá no meu site tem os desenhos da Juliana. Se vocês entrarem lá, www.stellacampos.com.br.
Então, pessoal, vamos entrar lá, vamos baixar as músicas dela e vamos acompanhar os shows, né? Quando que é o próximo? Tem um na Fan House.
Tem um na Fan House dia 14 de novembro, que é o último do ano. Daí a gente vai esquecer.
Aí vai entrar em recesso, né?
É isso aí.
Bom, eu queria agradecer sua presença aqui, Estela. Muito obrigado mesmo. Você colocou aqui um pouco da história da sua banda e, porra.
Legal, gostei também. Gostei porque aqui tem cerveja, tem amendoim, tem som bom, né? Legal.
Pô, olha que emoção que eu fico, cara, sentindo. Recebendo esses elogios, assim. Você gostou do amendoim?
Um amendoim sensacional, gente. Tem que comprar. É um negócio, é um segredo que eu posso contar? Não,
não
posso
não,
contar.
Não, não, né? Não. Não, não. Só convidados.
Vocês precisam vir aqui.
Chegam aqui, eles veem como que é. Mas eu vou falar desse amendoim. É um projeto novo que tá rolando aí. É a minha fabriquinha de amendoim, chama Amendoim. Você pode fazer o seu pedido aqui pela Pipa Musical. Você entra lá no site, entra em contato comigo de alguma maneira. Você saboreia com o chopp do Henrique e depois come um doce dos doces da Anitta.
Nossa, aí, é pacote completo, irresistível.
E aí seu dia vai ficar lindo, maravilhoso, não, não tem nada melhor. Rafael Ilha, essa é a dica pra você sair das drogas.
Vodka, gelo e limão. Por um momento é um paraíso.
E a gente vai se despedir aqui. Bom, a gente já agradeceu a sua presença. Valeu, Estela. Você tem algum último recado aí, Krebs?
Tenho. Obrigado, Estela, e tchau, pessoal.
Porra, bem sintético.
Gostei que ele é direto aí.
É sintético, né? Objetivo.
Bom, valeu mesmo.
Valeu aí, people. Obrigado pela audiência. Isso aí.